agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, a Rádio Cabiúna, né, por essa oportunidade, aos ouvintes, e estarmos falando, né, sobre a situação dos ventos aqui em Bandeirantes, juntamente com o Richard, que faz parte da Defesa Civil do município.
Bom, dentro daquilo que foi apresentado aí no final de semana, é lógico, hoje ainda, agora pela manhã, tivemos trabalho ainda de tentar os resquícios, né, daquilo tudo que aconteceu, fazer um trabalho de, principalmente no campo de árvores que acabaram caindo. Ô, Richard, como é que está a situação? O que é que dá para se falar?
Muito boa tarde, Osvaldo. Muito boa tarde, Carol, Navarro, Paulinho, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Osvaldo, ainda, né, estamos fazendo levantamento porque, como você mesmo disse, algumas regiões ainda não foi restabelecido a energia. A Copel faz uma força-tarefa para tentar restabelecer a energia, né? Só para fins de informação, Osvaldo, nós tivemos os ventos fortes que chegaram a 71 km por hora aqui no nosso município, segundo a estação do IDR aqui em Bandeirantes. Não se enquadra como vendaval, porque para ser vendaval teria que ser ventos acima de 88 km por hora. Então, ventos fortes seguidos de rajada, que acabou afetando até o momento, conforme o nosso levantamento, 10 residências, sendo uma na Vila Rural, duas na Vila Lordani, duas na Vila São Pedro, uma foi identificada agora pela manhã, duas no Celso Fontes, uma na Vila IBC, uma na Invernada, uma no Conjunto Bela Vista, e também acabou danificando também a cabine de rádio lá do Campo São Bento, ali onde a rádio sempre faz transmissão, acabou sendo destelhado também. Várias árvores no perímetro urbano e também nas rodovias, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, logo que passou esses ventos fortes no nosso município, nós já entramos em ação, juntamente com as equipes da Prefeitura, agradecer desde já todas as secretarias que estiveram empenhadas, né? E também os voluntários, Oswaldo, porque aquela árvore ali na Benedito Leite de Negreiros deu trabalho, enquanto o Corpo de Bombeiros fazia a retirada aí das rodovias, a equipe da Defesa Civil teve empenhado no perímetro urbano, ali foi feito isolamento do local devido ao fio de alta tensão que caiu naquela localidade, que teve a necessidade de aguardar uma equipe da Copel para realizar o desligamento do fio de alta tensão. Então, foi feito um isolamento ali, e agradecer também voluntários com motosserras que apareceram também para cortar aquela árvore, Oswaldo. O Gabriel, o Leonel Mafra também, chegou com a sua motosserra, ele viu a árvore caída ali, e ele, como trabalha na área, né, já se voluntariou e ajudou ali a equipe da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente a fazer o corte daquela árvore grande que caiu ali naquela localidade. Oswaldo.
Agora, secretária, a nível de atendimento na assistência social, é lógico que sobra tudo na assistência social nesse momento. O que é que está sendo feito? O que é que foi realizado?
Nós estamos trabalhando desde sexta-feira, né, em conjunto com a Defesa Civil, conversando com o Richard. Primeiro, esse levantamento vem deles, para nós. Aí tiveram alguns itens que já foram atendidos, né, no momento, na necessidade. E também vamos agora, hoje, vão estar sendo feitas visitas às famílias, a essas 10 famílias atingidas, que é o público que a assistência social precisa atender, a secretaria, né? E como o Richard disse, não entrou em calamidade, e porque tem, né, um percentual aí do vento, então, mas a gente precisa estar atendendo essas famílias. Imaginemos nós, que temos toda a segurança da nossa casa e de tudo, né? E já ficamos com medo, assustados, imagina a pessoa que é mais vulnerável, que passa por essa situação de calamidade, de medo, né? Assim, eu digo. E nós estamos empenhados, hoje já conversei com a assistente social para estar fazendo a visita ali do CRAS, que elas que irão fazer a visita, e vamos estar atendendo naquilo que for, né, da nossa incumbência e aquilo que a gente puder fazer.
Porque nós tivemos aí, já esses tempos atrás, aquela situação, né? Daquilo lá sobrou alguma coisa ainda ou não? Principalmente imóveis, alguma coisa assim, para tentar atender nessa hora esse pessoal ou não?
Então, eu estou fazendo um levantamento com o pessoal lá do CRAS, porque eu assumi, né, faz uns 15 dias, então a gente está fazendo esse levantamento em conversa com o prefeito, daí vamos estar planificando tudo que sobrou, E se alguma família dessas, né, que precisarem, aí iremos atender. Porque se sobrou é porque foi feito todo um trabalho e aquelas famílias realmente naquela situação de calamidade, que foram muitas famílias no município, foram atendidas e o que sobrou a gente vai estar atendendo.
Eu acho que é o principal problema aí é a telha, né? Eu acho que é isso,
Oswaldo. É as telhas, né? Devido ao vento forte, foram retiradas as telhas, algumas foram tricadas, algumas residências foram danos simples, né? De uma, duas, três telhas que acabaram vindo a ser danificada, né? Então, é agora nesse momento, através do relatório social que a Secretaria de Assistência Social irá levantar nesse momento, nós vamos identificar a real situação. Porque no momento da ocorrência, o atendimento a essas famílias, a Defesa Civil, ela se desloca, presta um apoio inicial, seja com lona, né, para cobrir, para que se caso ocorra de vir mais chuva, aquela família não sofra com a água, com a chuva, né, e venha molhar aí os seus móveis e danificar as suas coisas. Então, o primeiro momento é esse apoio que a Defesa Civil dá. A partir de hoje, agora, com esse levantamento que a Secretaria vem fazendo, vai identificar agora tudo que foi danificado, o telhado que foi quebrado, para ver a real necessidade daquela família, seja ela vulnerável, seja aquela que... Algumas famílias, Oswaldo, é vulnerável, mas um parente acabou indo até o local, ajudando com uma telha, com outra, e vai ver a real situação. Então, a Secretaria, através desse relatório, vê a real situação dessa família, para que possa ajudar. Agora de manhã eu estive com o Jaelson e com o Rafael também, né, Carol? Para a gente ver essa questão do amparo das leis, né, de benefícios, né, Carol, até que vai ser atualizada aí, que já está sendo feito trabalho através da Secretaria de Ação Social, para atualizar essas leis também, para que possa amparar realmente aquelas famílias mais vulneráveis.
E a zona rural, teve algum foi feito um balanço na zona rural?
Oswaldo, nós tivemos no sábado, na área rural, qual que é a nossa dificuldade nesse momento? A gente soube de danos em algumas residências, mas nós não localizamos. Algumas regiões, inclusive até na tarde de ontem, na região da Água Seca, Sertãozinho, ainda se encontra sem energia restabelecida, então talvez essas famílias estejam tendo dificuldade de se comunicar com nós. Então a gente pede, né, que se comunique, que entre em contato, seja com a Defesa Civil, seja com a Secretaria de Ação Social, para que nós possamos chegar até essas famílias. Nós tivemos locais aí de famílias que já identificamos estufas que tiveram problema também, sim, mas a gente, assim, se deparamos com diversas árvores caídas. Os próprios moradores da área rural que tem motosserra já estavam desobstruindo as estradas rurais, mas os danos mesmo nas residências, a gente teve a informação que houve danos em algumas residências, mas nós não tivemos a localidade exata, porque a extensão da área rural é muito grande. Então a Secretaria de Agricultura está na área rural hoje, se ela identifica essa família, ela entra em contato com a gente, mas nós mesmos perdemos contato, algumas famílias ainda estamos sem contato.
É o caso no Sertãozinho também, a situação da água, né? Porque a água, o abastecimento é com energia elétrica, né?
Exato.
A situação deve estar crítica também lá, né?
Exato, lá no Sertãozinho não foi restabelecida a energia, então as famílias, essa questão, até também nós tivemos ainda na sexta-feira na São Pio, que estavam sem energia também, não era possível restabelecimento lá na São Pio, eles estavam sem água. 60 pessoas hoje recebendo o tratamento lá na São Pio, estavam sem água, foi entrado em contato com a gente prestou esse apoio lá. Mas é assim, ainda está sendo restabelecido, a Copel priorizou os locais que iriam ser realizados os exames do Enem, né, priorizar o restabelecimento de energias em escolas, onde seriam realizados os exames do Enem e também em estabelecimentos de saúde, né, hospitais, tudo, e ainda não conseguiram restabelecer, principalmente na área rural.
A zona rural
o pessoal da área rural fica sempre por último e acaba esquecendo essas pessoas.
É verdade.
Mas a Copel está trabalhando para restabelecer.
Inclusive com uma força a nível estadual que veio para a região no sábado, na hora do almoço, para tentar ajudar, né?
Ajudar essas famílias.
O estrago foi grande.
Foi grande. Então, Oswaldo, nesse momento a gente pede aquela família que foi afetada, que teve dano, entre em contato com a gente, tem o WhatsApp da Defesa Civil, 3542-3322, pode ligar também, que o pessoal da Prefeitura vai anotar, e tem também da Secretaria, né, Carol, que a família pode entrar em contato lá também para a gente conseguir identificar esses locais.
E é igual o Richard falou também, minha preocupação é muito grande quando assumi a Secretaria de Assistência Social, porque nós precisamos estar revendo algumas leis. E a lei do benefício eventual, que entra a questão da calamidade. Já sentei com o prefeito, com o jurídico, né, com a doutora Cláudia, a gente está vendo essa situação e a gente vai precisar também do apoio do legislativo para estar passando. Porque com essa questão dos ventos de chuva, de calamidade mesmo, por tempo, ela não nos avisa, né, Oswaldo, quando vai chegar. E nós estamos nos deparando no Brasil inteiro e no mundo com a questão da mudança do tempo. Então, nós tendo, município tendo uma lei atualizada hoje, que temos uma resolução, precisamos dessa lei, então aí nós temos um amparo maior, tanto do Estado quanto da União. Nós temos recursos que podemos prever de seis em seis meses e relacionado à calamidade. Podemos usar, como não. Se não usarmos, se a lei estiver, né, atualizada e aprovada pelo legislativo, aí nós usamos, né? Mas se não tivermos, daí fica mais difícil. Então, esse é um objetivo, o prefeito está muito solícito com isso, a doutora Cláudia também do jurídico, já passamos para ela essa lei. E agora vamos estar trabalhando em cima disso, porque agora nós vamos entrar no verão. Verão ainda são períodos de mais chuva. E pelo que tudo indica, esse ano vai ser um ano, né? Então precisamos fazer com que a lei aconteça, ser aprovada, para que a gente possa prever mais recursos para os municípios, tanto da União quanto do Estado. É, e aí a Defesa Civil também, conversando com o Richard, tem algumas coisas que já ajudam com essa lei sendo aprovada, ajuda na questão da Defesa Civil, de estar deixando mais organizada dentro do município também. Então, esse, eu acho que essa é uma luta, sim.
Tá certo. Mais alguma coisa, Richard? Mais alguma coisa, Carol, para a gente falar aí? Mesmo porque não dá para a gente entrar nos detalhes da ação social, porque é muito pouco tempo ainda para ter uma análise de tudo, né? Para que a gente possa debater alguns outros temas. E, na verdade, a gente está mais para falar sobre isso mesmo, né?
Isso.
Oswaldo, então, novamente, né, ressaltar que qualquer situações aí que envolva, né, o clima em situações de desastres, chuvas fortes, a Defesa Civil está de prontidão. O pessoal pode entrar em contato com a gente pelo 3542-3322. É muito importante essa participação da população, como o próprio lema da Defesa Civil diz: Defesa Civil somos todos nós. Então, quando ocorre situações como essa, a população, ela é muito solidária com as pessoas, né? Nós tivemos aí em contato com algumas famílias, já estavam sendo ajudadas, né? E também o governo, a Defesa Civil do Estado, ela sempre enfatiza a importância de a população se cadastrar nos alertas, no sistema de alertas da Defesa Civil pelo 40199. O SMS, a pessoa pode mandar um SMS pro 40199 e passar a receber esses alertas da Defesa Civil diretamente no celular. Então, nós já estamos em preenchimento com o FID também. A Defesa Civil do Estado já entrou em contato com a gente para a gente preencher todo esse feed, para ter um respaldo também em qualquer situação que necessite de apoio estadual. Eles estão de prontidão também, e é muito importante, até dentro do próprio SISDC da Defesa Civil, ela mostra os períodos que ocorrem os maiores desastres a nível estadual, federal e municipal. Então, eu estava vendo as ocorrências, não sei se você recorda, no ano passado, no mês de dezembro, nós tivemos aí alguns desastres no município, né? Tivemos alagamentos, tudo. Então, anualmente, a gente acompanha esses desastres, geralmente é no mesmo período. Então, é muito pouco, através das leis sendo melhoradas, consigamos também estruturar a Defesa Civil, que é um órgão de sistema estadual, nacional e municipal, junto com o Corpo de Bombeiros. Existe a Guarda Municipal, que é junto com a Polícia Militar, e a Defesa Civil é um bombeiro civil, né, que está também sempre a posto em apoio ao Corpo de Bombeiros, ajudar a nossa população que mais necessita.
Carol, mais alguma coisa?
Eu agradeço, né, a oportunidade de poder estar aqui, né, na Rádio Cabiúna. E vamos marcar uma próxima para a gente estar falando sobre os assuntos, né, da assistência social. Eu estou, né, vamos marcar e a gente está à disposição de vocês, porque é o meio que atinge a população, né, que para informação. Eu acho que nada melhor do que a informação bem passada. Às vezes o que a gente vê, a reclamação da população, é isso, falta de informação. Então, se nós chegarmos até eles, principalmente o público que nós temos que atender na assistência social, que são, né, os usuários do Cadastro Único, do Bolsa Família, as famílias que realmente nós precisamos atender, já, já estamos, né, com um bom ganho dentro do município. E eu agradeço também, igual o Richard falou, se tiver mais alguma família que nós não estejamos sabendo, se dirija até o CRAS, a gente vai estar fazendo a visita, né, vamos estar marcando e fazendo essa visita para poder atender melhor a todos.